Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Voltamos então ao nosso trabalho desta rádio, Semeando a Boa Nova. Então deixamos aquela pergunta para o nosso companheiro Hélio. O que seria, Hélio, então, no entender do Espiritismo, uma vida feliz para os mais idosos?
É uma resposta bastante simples. Seria que o idoso sentisse que a família e a sociedade têm um plano para ele, que ele está inserido ainda dentro de um plano na família e na sociedade. Porque a nossa sociedade, ela é muito materialista, ela é voltada para o materialismo. Então, quando as pessoas julgam as coisas do ponto de vista material, elas pressentem ou imaginam, e até certo ponto é lógico, né, que na medida que as pessoas vão perdendo as forças físicas, elas vão perdendo a capacidade de participação, de atuar nessa sociedade. Então ela vai esquecendo, não vai fazendo mais nenhum plano para aproveitamento daquela pessoa que vai ficando idosa. Então o idoso se sente, na maioria dos casos, como acho que todo mundo já se sentiu assim. Chegou, por exemplo, numa festa, numa casa onde estava acontecendo alguma coisa, e ele chegou e não foi convidado. Ele se sentiu demais naquele lugar. Ele falou: puxa, vim aqui na hora errada, ninguém estava me esperando aqui, eu cheguei numa hora inconveniente. O idoso, ele vai sentindo isso, cada tempo vai passando, ele vai se sentindo inconveniente, porque ninguém tem um plano para ele. Ninguém preparou nada para ele, para a sua utilização. Podíamos dizer assim, ele tem um pouco de culpa nisso? É provável que tenha, sem dúvida que tenha, porque talvez ele também não se preparou para ser útil na sua velhice. Então, o que o Espiritismo imagina e sugere para que o idoso tenha uma vida feliz é que ele realmente se torne útil. Ele se torne útil, ele comece a pedir um espaço dentro dessa utilidade e a se oferecer sem muitas exigências. Muita exigência, ser útil realmente, ser participativo. Porque as pessoas que são úteis, não importa a idade, elas não são segregadas pela sociedade. Dentro de uma família também acontece isso. A mãe, que nós percebemos o seguinte, que as mulheres idosas, elas são aproveitadas por mais tempo pela família. A família tem mais plano para as mulheres idosas do que para os homens idosos. Porque as mulheres, elas continuam tendo uma atuação no trabalho doméstico. Ela continua ainda cozinhando, continua ainda arrumando a casa, ela continua trabalhando e tem um plano dentro da família. E no momento que ela para isso, ela faz falta, esse trabalho dela. E os homens, como o trabalho dele era externo, era um trabalho fora, no momento que ele se aposenta, ele fica sem, aparentemente, uma função. Porque ele não tem função dentro do lar. Ele não tem mais nenhuma função externa. Quer dizer, então ele acaba sendo assim, julgando assim, dispensável. As pessoas, bom, poxa, ele não faz falta, né? Quer dizer, ele estando ou não estando, não faz falta. Então é a hora que o Espiritismo sugere e coloca à disposição realmente de todos, que a pessoa, no momento que ela começa a não ter mais uma função, seria importante dentro da família, do lar dela, pelo trabalho dela, que ela inicie esse trabalho externo. Um trabalho em busca de outras famílias que têm necessidade ainda da atuação dela no campo da caridade, do trabalho social, que são muitas e muitas e muitas famílias. E não tenham dúvidas que no momento em que você começa a se dedicar a procurar essas famílias para dar o seu apoio, porque olha, tem gente, para se ter uma ideia, existe família que não sabe lavar roupa, que não sabe sequer lavar, não sabe cozinhar, não sabe aproveitar os alimentos. Nós temos casos, por exemplo, em centros que tem do alimentos, e as pessoas não sabem trabalhar com alimento, não sabem aproveitar o alimento corretamente, desperdiça aquilo que ganha, não sabe. Então esse seria um trabalho para ao alcance e de muita extrema necessidade para todas as pessoas. Quer dizer, que cada um pudesse, as senhoras, os senhores, que pudesse ensinar a sua profissão, por exemplo, para aquele que está desempregado, ajudar a consertar uma casa, se colocar à disposição. Enfim, se a pessoa se tornar nutritiva, quer dizer, ou seja, que as pessoas se aproximarem dela e se nutrir com a sua presença, através dela, que ela oferece alguma coisa, não tenho dúvida, jamais ela será abandonada. abandonada, ela terá sempre alguém em volta dela. Quer dizer, então, e a família tem que entender isso, que tem que dar essas oportunidades também.
Elio, só uma colocaçãozinha rápida. Eu vou usar uma expressão aqui bem popular. Se a pessoa de idade, ela fica sem o que fazer, não sendo útil, né, sendo uma pessoa inútil, ela acaba se tornando chata também, não é? E acho que o trabalho que se faz no lar, no centro espírita, como nós temos um livro aqui que nós vamos citar daqui a pouco, tudo isso faz com que a pessoa se torne alegre.
Eu gostaria de lembrar aqui também, com relação a essa pergunta, de que o que é uma vida feliz para os idosos, né? A propósito da colocação do Hélio, do espaço, né, do sentimento que o idoso tem. Eu acho que a colocação foi muito própria, porque o sentimento mais difícil, o sentimento mais triste, o sentimento menos feliz que uma pessoa possa ter é aquele sentimento de quando a pessoa é ignorada.
Excluída, né?
Quando é ignorada, né? Às vezes, ser ignorado pode até ser pior do que ser excluído, porque quando ele é excluído, ele é até excluído por alguma coisa. Alguém lembrou dele para excluir.
Até para excluir, né?
Até para excluir ele foi lembrado. Mas quando ele é ignorado, quando ele entra e sai na casa e ninguém percebeu que ele entrou e saiu, né? Ou quando ele está no lugar dele e ninguém lembrou que ele está lá, e ninguém lembrou porque fosse uma pessoa que não existisse, né? Isto talvez represente o inverso da felicidade, para nós podermos entender o que é a felicidade, né? Agora, para que o idoso seja lembrado, é importante que haja o respeito. É importante que aqueles que os circundem, né, entendam as limitações. Nós temos aqui uma prece que será lida no final do programa, que fala muito propriamente a respeito disso. Entender a limitação natural que o idoso possui, em todos os sentidos, né? Na sua agilidade mental, na sua capacidade de ouvir, na sua capacidade de entender, né? Então, isso é importante, que essas limitações sejam naturalmente compreendidas, porque é natural que a pessoa nessa idade tem essas diferenças. Então, aqueles que não aceitam a naturalidade das coisas estão errados, porque é natural que nessa fase da existência algumas limitações estejam ali presentes. Então, temos que aceitá-las, compreendê-las. Agora, por outro lado, também é importante que a própria pessoa, ao atingir esta fase da existência, sinta que ele será lembrado, esta pessoa será lembrada pela contribuição que ele ainda continue dando, não a contribuição que um dia ele deu. E aí é que entra a questão do ser útil, que foi aqui muito bem colocado, né? E essa lembrança, ela só vem de duas formas. Nós trabalhamos a nossa vida toda ocupando funções, posições. Temos aqueles que são comerciantes, temos aqueles que são operários, temos aqueles que são líderes, professores, dirigentes, políticos. Vários são os papéis que uma pessoa pode ocupar na sua vida útil na sociedade. Mas essas pessoas todas, ao atingirem uma fase da sua existência, começam a perceber que aquela consideração que elas tinham pelo que elas faziam, por não fazerem mais aquilo, também começa a mudar. E é nessa hora que reclamam muitas vezes a autoridade da idade. Aí fala: poxa, mas eu tenho tantos anos, eu entendo isso, você tem que respeitar isso, né? E aí é que entra a questão que essa autoridade, ela acaba não existindo, como foi aqui colocado. A autoridade não é a autoridade da idade. A idade não dá autoridade. O que dá autoridade é a moral que a pessoa conseguiu construir, né? O que dá autoridade é aquilo que ela consegue fazer, aquilo que ela consegue ajudar naquele momento ainda. Por que uma pessoa é procurada para um conselho? Por que uma pessoa é lembrada quando alguém está em dificuldade e busca aquela pessoa quando está em dificuldade? Porque ela tem algo a oferecer. Se nós não nos prepararmos a nossa existência para podermos continuar oferecendo alguma coisa a quem precise, nossa tendência é vivermos de coisas que nós já fizemos e que não fazemos mais, né? Tudo isso é muito importante. Só para concluir o raciocínio, durante uma boa parte da nossa existência, nós trabalhamos para ter o nosso sustento material. recebemos o nosso salário, recebemos a retribuição financeira de um trabalho que a gente faz. Mas haverá uma fase da nossa existência que nós teremos que trabalhar para a nossa sustentação moral. Aí a recompensa não pode ser mais a recompensa financeira, porque esta fase já foi da nossa existência. Nós temos que estar trabalhando e o nosso salário será o reconhecimento. Nosso salário será aqueles que estarão vendo em nós aquilo que nós ainda podemos ser úteis. Então esta capacidade de assim entender construirá com certeza uma vida mais feliz em nosso futuro quando atingimos essa idade.
Ainda com relação a essa pergunta de como é que a gente pode entender no, na concepção espírita a vida feliz para os idosos, valeria a pena lembrar que essa questão ligada à idade, né, aos idosos, essa preocupação, sempre esteve presente na concepção humana, né? Inclusive nós temos uma passagem curiosa, né, que conta-nos o Chico Xavier no livro Boa Nova, né, a respeito de que essas questões de diferenças de ideias, etc., sempre estiveram presentes dentre os apóstolos de Jesus, né? Então nós tínhamos situações diferentes, cada um tinha uma posição, etc., mas uma coisa que marcava era que Pedro, o apóstolo, tinha uma preocupação excessiva com relação à idade. E ele questionava muito Jesus sobre isso, até que chegou um momento em que ele questionou Jesus e disse assim: mas mestre, eu estou me sentindo depauperado, não estou mais em condições físicas de seguir adiante, está muito difícil para mim, etc., né? Eu não estou conseguindo mais, eu não contribuo mais com nada, eu acho que na minha idade eu não consigo mais contribuir com nada. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: escuta, Pedro, você acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? E aí Pedro começou a pensar e falou: realmente eu tenho muito o que fazer, eu preciso muito contribuir para esses jovens que estão vindo, que estão atuando. E aí deu quase como se fosse um ânimo diferente na vida de Pedro, porque ele sentia que ele podia estar ajudando mais ainda. Agora, na concepção nossa aqui, no nosso plano atual, no nosso momento atual, nós temos um elenco de atividades que os idosos podem ter e que, por via das vezes, a gente deixa passar, nós não consideramos, porque parece que não faz parte do nosso dia a dia. Então, por exemplo, você encontra algumas cidades localizadas em São Paulo, no interior do Brasil e lá fora, que tem programas de atendimento a idosos, né? Por exemplo, você pega aqui São Caetano. São Caetano tem um centro de terceira idade, centro de atendimento ao idoso da terceira idade, onde os idosos fazem viagens, eles montam planos de viagens, vão para outros lugares, né? Você tem também, as universidades criaram o programa da faculdade da terceira idade, que os idosos, a partir de uma certa idade, não podem ingressar para fazer os diversos cursos oferecidos pelas universidades, sem a necessidade de vestibular, sem nada, apenas para que eles possam aprender, porque sempre é momento de aprender, né? Você tem os trabalhos físicos, né? As ginásticas, os exercícios, os condicionamentos que podem sempre estar presentes. Mas há uma coisa importante que o idoso precisaria estar atento, e principalmente os que ainda não estão na terceira idade precisariam estar atento. Os idosos precisam efetivamente de atenção. Só isso. É o que eles mais clamam dos outros, que haja atenção para eles. Se houver atenção, para o idoso, ele já se sentirá mais amparado. Ele só falta isso para ele. Eu queria aqui lembrar que essa menção relativa a essa preocupação excessiva de Pedro com a terceira idade está lá no livro Boa Nova, do Francisco Cândido Xavier. Tem um capítulo escrito intitulado Velhos e Moços.
Muito bem. José Lázaro, algumas vezes a gente ouve assim dizer que, conforme a idade, é difícil deixar um vício ou um defeito, principalmente nas pessoas de mais idade. E também costumamos ouvir que é uma idade já avançada para que você possa estar aprendendo alguma coisa numa escola. Agora, o Espiritismo também pensa dessa forma, de que a idade não se consegue conter um vício, ou com a idade não se consegue mais fazer parte de uma escola ou coisa desse tipo?
A gente observa que as dificuldades múltiplas na transformação de um hábito, ela realmente precisa ter bastante perseverança em qualquer momento, em qualquer fase que porventura estejamos passando. Agora, o que aprende verdadeiramente, as disposições naturais, nós aprendemos, a alma é que aprende, o veículo físico, a estrutura cerebral, a estrutura orgânica, nada mais é do que uma instrumentação. E nós sabemos que nós somos espíritos eternos. Se nós não temos ali a predisposição da aprendizagem de algum tipo de recurso, de alguma lição, né, nós poderemos ter outros. Então existe um leque muito grande para que nós possamos aprender. Mas de forma alguma, o Turíbio há pouco nos deu aí uma lista imensa de possibilidades de aprendizado, de trabalho e tudo mais. Agora, o que nós devemos verdadeiramente imaginar é que ao chegar na Terra, na condição de nascer, nós estamos entrando no dia de serviço na oficina da vida. E ao entardecer da vida, que é a terceira idade, dentro da naturalidade dos acontecimentos, nós estamos nos preparando para retornar para casa, que é a espiritualidade. Então, tudo que nós pudermos fazer na oficina da vida, tudo que nós pudermos realizar, tudo que nós pudermos aprender, vai naturalmente preencher os valores da nossa alma para, ao retornarmos para a nossa casa, porque a vida continua, a vida tem uma sequência natural, a sequência após os processos de deixarmos a oficina da vida, que se chama o desenlace, a morte, o desencarne, o termo são esses, nós temos a plena certeza que nós teremos aí recursos os mais variados para continuar o nosso aprendizado. Então nós verificamos que a doutrina espírita nos dá recursos para isso, informando-nos, esclarecendo-nos, para que nós possamos estar atentos para a fuga da depressão, para a fuga da tristeza, para a fuga da intolerância, para a fuga, enfim, de tudo aquilo que seja contrário aos valores do equilíbrio. A doutrina espírita nos fala que nós somos almas imortais. Então nós poderemos aprender sempre e poderemos lutar constantemente, perseverar intensivamente para modificar aí as imperfeições que nós temos dentro de nós.
Esse aspecto é muito interessante, José Lázaro, porque esta expressão que você usou, que é a preparação para o retorno à verdadeira vida, a preparação para o retorno à casa espiritual, nos chama também a atenção de que muitas das pessoas que chegam nessa fase da existência imaginam que estejam no fim e criam no seu panorama mental de que estamos no fim, agora já não adianta fazer mais nada, quando na realidade não estão no fim. Estão se aproximando de um novo começo, né? E também aquelas que já acreditam, que já aceitam a realidade espiritual no outro plano da existência, né, como um retorno à vida maior, espiritualidade, às vezes não imaginam que ao chegar no outro lado estarão continuando a viver também com os moços. Quer dizer, às vezes eles imaginam que vão para algum lugar da espiritualidade onde só terá pessoas iguais a eles, pessoas idosas, e não é isto. A dinâmica da vida é uma dinâmica de complementaridade sempre. Moços e velhos estarão sempre juntos para construir, trocando experiências, trocando momentos, né? Então, aquela questão de não aceitar o jovem porque o jovem pensa diferente do velho, isso também tem que ser resolvido, porque a vida tem essa dinâmica. Sempre moços e velhos estarão de alguma maneira juntos, quer neste plano aqui no final da existência ou no plano seguinte, onde os espíritos que não têm idade do ponto de vista de corpo físico estarão sempre em complementaridade, um ajudando o outro com ideias novas.
Nós poderemos avaliar, Mário, que nessa colocação, que a alma envelhece quando nós não estamos predispostos a viver, a servir e amar. Então, verdadeiramente, se nós estamos amigos que passam com os corpos, que estão numa fase fisiologicamente e naturalmente com a condição do uso. Se nós tivermos 80, 90, 100 anos usando algum aparelho, aquele aparelho vai chegar em determinado momento que ele já não vai ter mais as suas funções adequadas, o aparelho. O corpo físico é um aparelho. E se nós procurarmos, dentro dessa experiência da terceira idade, da vida, cultivarmos aí a esperança, a calma, a paciência, a tolerância, a alma se tornará naturalmente jovem. é indiscutível, porque o aparelho, sim, o aparelho está numa fase de decrepitude natural, está numa fase de perda dos seus recursos energéticos, da sua vitalidade. Mas a alma, sim, estará numa condição de jovem. E nós podemos ter a plena certeza que a confiança em Deus, que nos ama profundamente, nos dá esse fato concreto que a vida segue o seu rumo. E ao deixar o corpo físico, naturalmente continuaremos na espiritualidade, que é a nossa casa, dentro dos processos naturais da lei, nós estaremos em condição de rejuvenescer a estrutura espiritual. É importante que nós pensemos. Agora, se porventura aqueles que estão na fase de desconhecer e acham que a vida acaba, tudo encerra e entra numa condição de angústia, de desespero, de tristeza e até de revolta, naturalmente estarão no mesmo processo do envelhecimento orgânico, né? Porque esses fatores são contrários ao equilíbrio. Então, a grande manchete da doutrina espírita, colaborando com os amigos da terceira idade, é nos dar essa certeza que nós somos imortais. É a grande fonte da juventude, é o bem. Hoje nós temos aí pesquisas em universidade que estão buscando algum alimento, algum remédio, alguma vitamina, algum subsídio para preservar, né, continuamente a vida corpórea. E nós sabemos que a grande fonte da juventude é a pessoa lutar por viver bem. É ele continuar, porque a alma é imortal.
Até porque, precisamos até ressaltar um ponto, que até desencarnado, o momento que a pessoa desencarna, às vezes ela se recusa, mesmo desencarnada, ela se recusa a reiniciar a vida, ou a continuar a vida desencarnada, e ela passa pro lado de lá magoada, com muita mágoa. Isso, inclusive, antes do programa, o Targino nos lembrava aqui que o querido tio Nunes, João Nunes Maia, recomendava o trabalho voltado para o idoso, porque para que eles não desencarnassem magoados, porque quando eles desencarnam magoados com a falta de atenção, que eles se julgam não ter recebido atenção devida, às vezes não receberam, mesmo às vezes eles julgam que não receberam, e eles se recusam lá depois na espiritualidade a recomeçar. Continuam magoados, continuam feridos, continuam
ficam presos à
mágoa, né? E aquelas, então, formam aquelas legiões de espíritos magoados, esperando que a pessoa venha. Nessa fase também é preciso, assim como antes de desencarnar, como após o desencarne, como em qualquer fase da nossa vida, inclusive na vida como um todo, até na infância, na juventude, quem que é convidado para participar? Aquele que se predispõe a isso, que fica disponível. Nós temos que lembrar daquela parábola de Jesus, os trabalhadores da última hora, que às vezes você não foi chamado para o trabalho porque você não ficou disponível. Se você ficou disponível, uma hora você será chamado para o trabalho. Então você se coloque à disposição. Se você estiver encarnado ou desencarnado, não importa, fique à disposição. Fala assim, levante a mão assim, olha, eu quero trabalhar, eu quero participar, né? Que você quer fazer? Eu quero participar. Quer dizer, me utilize nas minhas potencialidades, me utilize nos meus talentos, que todos nós temos alguns talentos específicos, assim, mais do que os outros em determinadas áreas. Eu quero trabalhar. Porque não tenha dúvida, faça isso que você será chamado. Você será chamado e você vai começar a participar e você vai sair dessa mágoa, dessa coisa toda. E esquece quem não gosta de você. Se é que você pensa que alguém não gosta de você, esquece isso daí. Isso aí é bobagem. Né? Pense que você gosta dos outros, né? E comece por aí que você vai ver que as coisas começam a mudar para você, né?
E aí, Hélio, lembrar também a esses encarnados que se sentem de uma forma ou outra magoado com o que a sociedade lhe impingiu na experiência da terceira idade, lembrar que a imensidão dos atos praticados, dos trabalhos desenvolvidos durante a sua vida, as experiências vivenciais que ele tem, cobre muito de longe essas mágoas, esses sentimentos menores que são passados para eles. Então, a ideia é a seguinte: o idoso deve deixar isso absolutamente de lado, esquecer, como você falou, esquece isso, porque as suas experiências de vida são muito superiores a essas pequenas mágoas que vão estar impingindo a ele.
Não pense que as pessoas têm que gostar de você, pense que você tem que gostar das pessoas. Porque começa o processo inverso, que
é verdade,
a lei de ação e reação funciona.
É verdade, a dinâmica da vida é uma dinâmica de trocas.
De trocas.
Sempre, não é verdade? Então, às vezes, as pessoas que chegam nessa fase, nós que estamos caminhando para elas, nos esquecemos e passamos a exigir mais os direitos que a idade nos dá e esquecemos
de oferecer.
Né? Impõe condições. Quer dizer, é claro que esses direitos exigem, é claro que essa fase da vida lhes dá uma série de direitos de atenção e tudo mais, é evidente. Mas isso não pode deixar de desistir também a oferta e a troca.
Tem que sair da condição de vítima, né, Mário?
Exatamente, porque nós temos esses direitos, sim, mas também temos a obrigação de oferecer, né? E esta é a dinâmica que faz com que a vida se torne mais feliz, útil e daí para frente.
Nós temos aqui uma ligação de Maria do Carmo e espero que o transcorrer do nosso programa tenha esclarecido você, companheira, né, com relação ao que você nos colocou de pergunta no ar. O tema deste programa de hoje é o amparo aos idosos. Agora, Turíbio, ultimamente nós temos ouvido muito falar sobre um debate sobre a idade de se aposentar. E no Brasil se fala muito disso. Como é que o Espiritismo entende essa questão, Turíbio, dessa aposentadoria? Parar de vez com...
A melhor forma de entender isso, Valdir, é dizer o seguinte: o trabalho, ele é edificante. Ele não deve parar nunca. O trabalho em todas as suas excepções. Então, a questão da aposentadoria nada mais é do que um reconhecimento decorrido um período de trabalho físico que a sociedade transmite ao trabalhador. Só isso. Mas, mesmo assim, o trabalho deve continuar sempre. Aliás, nesse princípio, a gente vai entender o seguinte: se o trabalho não trouxesse essa condição de estar nobre para o encarnado, não teria sentido desistir do trabalho. Então, por isso que ele existe, é para trazer obras de construção. E para isso, imagine na terceira idade, quando o conhecimento é maior, quando a experiência é maior, quando o desejo de participar também é maior, como o Hélio colocou agora há pouco, como o trabalho pode ser nobre. As sociedades desenvolvidas hoje começam a trazer para os seios do trabalho os aposentados. Né? Por quê? Porque eles têm muito a contribuir.
Então, então é importante que o jovem ouça as experiências de um idoso, mas dê o espaço para que ele possa ser útil também, usando a sua experiência.
Exatamente, né? Isso que você está falando, Valdir. Esse espaço para o idoso transmitir conhecimento é uma experiência inédita que está sendo desenvolvida no Japão, por exemplo. Os japoneses estão criando polos de transmissão de conhecimento dentro das organizações, das empresas, onde os idosos, em idade de se aposentar, eles não vão para casa, não. Eles ficam lá como se fossem professores, explicando, ensinando, mostrando para os jovens como é que se processa o trabalho.
Existe uma diferença marcante entre trabalho e atividade profissional. Isso é marcante.
Com certeza.
Kardec perguntou para a espiritualidade no século passado. E trabalho, ele diz que é toda ocupação útil. Atividade profissional é aquela atividade que nós trabalhamos, que nós utilizamos os nossos recursos para viver, para progredir, para ajudar dentro da sociedade. Então, quando se aposenta, aposenta da atividade profissional e não do trabalho. A grande diferença é essa, porque o homem, ele foi cultivando culturalmente essa ideia que ao deixar as suas atividades profissionais, ele tinha que deixar tudo. Ele tinha que ir para o banco da praça, ficar o dia inteiro ali sentado. E isso não é uma realidade, isso é uma ilusão. Porque o indivíduo deixou suas atividades profissionais, ele tem toda a capacidade de utilizar os outros recursos. Ele não deixou de pensar, ele não deixou de amar, ele não deixou de sentir, ele não deixou de andar, de ver, de ter meta, de ter perspectiva. Então nós criamos uma certa ilusão nesse fator. E a doutrina espírita nos fala claramente: a pessoa que aposentou, ela não perdeu de forma alguma suas possibilidades de crescer, de aprender, de evoluir. Apenas deixou de utilizar os seus processos. Eu não saberia um termo correto, talvez um amigo do recurso humano como o Mário aqui poderia nos falar, mas ele deixou de ter aquela atividade profissional para o seu ganho natural, e que a aposentadoria nada mais é do que foi um investimento financeiro ao longo do tempo naquele recurso específico, em que ele pode ainda continuar servindo, trabalhando, criando, produzindo de todas as maneiras. Ele não está algemado depois da chamada aposentadoria. Isso na visão da doutrina espírita, colocando-nos claramente a diferença entre atividade profissional, que nada mais é um departamento singelo do trabalho.
Aliás, eu queria reforçar bem essa ideia que o José Lázaro acabou de colocar, porque quando se fala em trabalho, entende-se normalmente isso, a atividade remunerada. E quando a pessoa aposenta, que cessa, vamos assim dizer, a atividade remunerada, entende-se que a pessoa para de trabalhar. Essa diferença que foi aqui colocada é fundamental. E para isso, nada melhor do que a gente lembrar a pergunta 683 do Livro dos Espíritos. Qual o limite do trabalho? É a resposta dos Espíritos, o das forças. O limite do trabalho é o limite das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ou seja, é natural que quando as nossas forças vão sendo menos vigorosas do que foram na juventude, na plenitude, na maturidade, que o nosso trabalho também tome outras formas. E principalmente quando entra esse entendimento de que o trabalho é uma troca, o trabalho é a utilidade que a gente tem na sociedade. E mesmo após a cessação, quando termina a parte da remuneração, nós continuamos sim com a obrigação de continuar trabalhando.
Até para efeito de fazer justiça aqui, eu quero lembrar também a irmã Dulce. A irmã Dulce, aí ela ficou nos últimos dias dela encarnada, ela tinha um problema respiratório terrível, né? E o pessoal quase que ressuscitava ela assim, ela tirava ela da cama porque precisava do trabalho dela. A Madre Teresa de Calcutá também foi até os seus últimos dias procurando trabalho, e as pessoas querendo levantar. Nós temos o Papa, né? O Papa que está assim também no limite das suas forças físicas, né? E que as pessoas vão lá e colocam ele de pé. Tivemos recentemente também o Frei Damião, né? Aqui no Nordeste. Ontem o desencarne do Dom Helder Câmara, que teve um trabalho muito grande no campo da assistência social. Então nós percebemos o seguinte: quantos bispos, por exemplo, que pararam de trabalhar e foram ninguém mais lembra o nome deles, e quantos pararam de trabalhar e continuam ativos? As pessoas sabem o nome deles ainda porque eles estão tão ativos. Então você vai ser esquecido. Por que você será esquecido em algum lugar? Porque você quis ser esquecido, porque você chegou num ponto que você não quis mais ser lembrado. Então você se retirou. Porque e quando você esquecer também é o seguinte, que quando você era jovem, você também não se dirigia ao idoso sem que ele pedisse, sem que ele participasse. Você não tinha essa. Nós não temos essa cultura. Nós temos que desenvolver essa cultura aqui ainda, aqui no nosso país, para que isso ocorra espontaneamente. Agora, se coloca à disposição, vá lá, vá ao encontro do jovem, você que já está ficando idoso. Não impõe a barreira para o jovem, fortaleça, veja no jovem realmente a continuidade da vida e comece a participar com ele, que eles vão te receber muito bem, muito bem, desde que você, como o Mário falou, se você não impõe condições para isso, né? Você me respeita, você me diz, tal, né? Você começa a trabalhar e você vai ver que as pessoas vão te buscar e vão te chamar sempre, né? O meu pai desencarnou agora há pouco tempo, dia 1 de maio, agora com 83 anos. E ele ainda era chamado. Quando o pessoal via viajar, tudo vinha buscar a molecada lá, a vizinhança, ele era chamado para ir junto. Por quê? Porque ele era um ser participativo, alegre. Ele vivia junto com. E as pessoas vinham chamar ele para tudo, né?
Aceitavam os outros como eram.
Como eram. Ele era convidado para todas as festas, ele era convidado. Não tinha uma festa que ele não era convidado, ele era o primeiro a ser convidado, né? Então, se você quer ser convidado ainda para a vida, você deve ser participativo da vida. E não impõe condições para isso.
E essas condições, essas barreiras, apenas para reforçar a ideia muito bem colocada pelo Hélio aqui, mesmo no caso da limitação física,
mesmo
nessa condição, a utilidade pode estar presente.
Irmã Dulce, tá, agora
há pouco, nós podemos nessa fase fazer um telefonema para um amigo, não é? Saber como ele está, dizer o quanto que ele é útil, dar uma palavra de estímulo a um amigo, dar uma palavra de estímulo a uma pessoa, amigo que esteja doente eventualmente, né? Se nós não temos o recurso do telefone em casa, se nós estamos no interior, se nós estamos numa casa que não tem telefone, nós podemos escrever uma carta, podemos mandar um cartão. Quer dizer, as visitas dos nossos vizinhos, das nossas casas, podem receber uma palavra de estímulo. Muitas são as formas, e tudo isso, apesar da simplicidade. Às vezes nós não valorizamos uma palavra simples. Às vezes não valorizamos um pensamento simples. E até mesmo a prece.
A prece.
Quantas vezes nós deixamos de valorizar uma prece? Muitas vezes nós estamos no leito, né? Ou estamos assim isolados por qualquer motivo. Ainda assim podemos trabalhar com uma vibração, com uma prece em favor do nosso semelhante ou de quem precisa.
Olha, ainda eu vi aqui recentemente num Globo Repórter, o Globo Rural, apareceu um descendente de japoneses, acho que até ele é japonês mesmo, de muita idade, que ele salvou aqui no Vale do Ribeira um tipo de palmito que estava sendo extinto. Sem que ninguém pedisse, ele, uma vez aposentado, ele começou a pegar a semente desse palmito e começou a reproduzir mudas e a replantar, Hoje esse palmito existe no Brasil graças a esse homem. Graças a esse homem, certo? Quer dizer que foi lá e anonimamente ele foi lá e salvou uma... Quantos não salvam alguns animais e plantas? Assim, tá trabalhando, né?
Você já imaginou, Hélio, que beleza o dia que esses movimentos de terceira idade, né? O dia que nós, quando chegarmos nessa fase da terceira idade, ao invés de nos reunirmos para jogar carta, ao invés de nós nos reunirmos para passear, que também é bom, também é necessário, mas que também nos reunamos para fazer uma prece em favor de um doente. Também nos reunamos em favor de fazer uma prece em favor de um parente que precisa. Que dinâmica bonita de forças na vida.
Até para agradecer, né, Mário? Agradecer a vida, agradecer as experiências, agradecer a oportunidade de continuar e, principalmente, agradecer por estar chegando o momento de passar para um novo estágio da vida, que é o desencarne, e depois poder voltar para continuar a evolução, usando tudo o que aprendeu. Isso é fantástico, é um momento de aprendizado mesmo, de prece absoluta.
Que beleza falar de uma pessoa que é o idoso, que nos presta tantos serviços, serviços relevantes, serviços importantes, dar a verdadeira importância a ele. É isso que todos nós devemos fazer. Aqui no livro, rapidinho, O Idoso no Centro Espírita, de Maria Aparecida Valente e Elaine Curti Ramazzini, uma frase bem curta. A terceira idade pode ser um crepúsculo ou um alvorecer. Depende de como você vê a vida. Prezados ouvintes, queremos agradecer a presença de todos, a presença de você, ouvinte, nos sintonizando, participando. E convidando-os para o próximo programa. Então vejam bem, hoje falamos de idosos, agora nós vamos falar dos filhos e assim por diante. E para encerrar mais este programa, nós vamos ouvir na voz do nosso querido Chico Xavier, do CD Chico Xavier Momentos de Paz, de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, Amarás Servindo.
Servindo, amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, Imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação, renteando com os doentes desamparados. Reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que o socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.